DW Noticiário.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou estar consigo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Milhares de pessoas participaram este domingo no Cairo em manifestações convocadas pela Irmandade Muçulmana, no mesmo dia em que teve início o projeto de revisão da Constituição do Egito. A Comissão para a Reforma da Constituição, suspensa depois da deposição do presidente Mohamed Morsi, iniciou hoje os trabalhos e, na sua primeira reunião, decidiu estabelecer um prazo de uma semana, a partir de hoje, para receber as propostas dos cidadãos e dos partidos sobre as alterações à Constituição do Egito. O organismo tem 30 dias para completar a sua missão e o presidente interino Adli Mansour tem de marcar um referendo às alterações constitucionais no prazo de 4 meses. Entretanto, homens armados mataram hoje 2 soldados e 1 polícia egípcios em 3 ataques separados em Al-Arish, no Sinai. Regista-se um aumento da tensão na Península Egípcia, com mortes quase diariamente de soldados e de forças policiais desde o golpe de Estado que derrubou o presidente islamita eleito Mohamed Morsi no passado dia 3 de julho. O ativista angolano Rafael Marques foi notificado pela Procuradoria-Geral de Angola para prestar declarações no dia 23 de julho em Luanda, na qualidade de arguído em 11 processos-crime. Os processos deram entrada na justiça na sequência da publicação do seu livro Diamantes de Sangue, Tortura e Corrupção em Angola. No livro, Rafael Marques acusa vários generais angolanos de crimes contra a humanidade e documenta casos de homicídio e tortura na região diamantífera das Lundas. O jornalista queixa-se de não ter acesso a informações dos processos em Angola para preparar a sua defesa. Ainda em Angola, apenas 3 em cada 100 empresas criadas no país está a funcionar 1 ano depois da sua criação. A revelação é feita pelo consultor do ministro da Economia, Licínio de Vaz Contreiras, que atribui a baixa de sucesso aos constrangimentos existentes no país. O consultor falava à margem da FILDA, a maior feira internacional de negócios de Luanda, cujo volume de negócios deve ultrapassar os cerca de 20 milhões de euros registados na anterior edição, de acordo com o gestor do certame. O presidente de transição da Guiné-Bissau, Sarifu Nyamadjo, vai encontrar-se a partir de amanhã com todas as forças vivas do país, com vista à realização de eleições. Nyamadjo reafirmou este fim de semana, à saída de uma cimeira da CDAO na Nigéria, a sua vontade de realizar o escrutínio no dia 24 de novembro. Os 5 funcionários eleitorais e o vice-presidente da Câmara de Tessalit, sequestrados no sábado no Mali, foram hoje libertados após a detenção do líder dos raptores. O sequestro foi levado a cabo por um grupo de homens armados que levaram consigo 6 pessoas ocupadas com preparativos para as eleições presidenciais que têm lugar no próximo domingo. Entretanto, de acordo com a agência de notícias AFP, uma delegação de rebeldes tuaregues terá sido recebida este domingo em Bamako pelo presidente maliano. Também no Zimbábue foi hoje libertado um advogado, defensor dos direitos humanos, detido no sábado por participar na campanha eleitoral do Movimento para a Mudança Democrática, o rival do partido do presidente Robert Mugabe. Arnold Tsunga, candidato ao Parlamento nas próximas eleições, que se realizam a 31 de julho, foi detido com 50 apoiantes acusados de participar numa concentração não autorizada. Em Istambul, na Turquia, a polícia voltou a usar violência contra manifestantes este sábado. As forças de segurança utilizaram canhões de água para dispersar as cerca de 1000 pessoas que se encontravam nas imediações do Parque Gezi para comemorar o casamento de dois dos manifestantes que se conheceram nos recentes protestos. O caso é descrito pela imprensa turca como a história de amor da rebelião. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que o diálogo de paz com os palestinianos não será fácil, mas será sério e discreto. De acordo com Netanyahu, os interlocutores nas negociações terão que fazer concessões que permitam manter a segurança do Estado de Israel e qualquer acordo de paz deverá ser referendado pelo povo. Entretanto, a Liga Árabe quer um calendário para as negociações de paz entre palestinianos e israelitas depois do anúncio do secretário de Estado norte-americano, John Kerry, da reabertura do diálogo. O partido do primeiro-ministro do Japão, o conservador Shinzo Abe, conseguiu neste domingo uma clara vitória nas eleições para o Senado realizadas no país. A conquista da maioria na Câmara Alta reforça o seu poder e ajuda a consolidar as suas agressivas medidas de estímulo económico. É notícia que fecha este noticiário. Já sabe, pode comentar estes e outros assuntos na nossa página do Facebook DW em português ou então por SMS através do número de telemóvel 00491758198273. Agora é a altura para ouvir o Juventude em Foco, o programa mais jovem da DW.
DW, Juventude em Foco. Everybody get up.
Olá a todos, meu nome é Marina Stark e ao meu lado está o Nuno da Fonseca. Oi, Nuno.
Olá, Marina, olá a todos. Hoje começamos o Juventude em Foco com a música Blurred Lines, do cantor norte-americano Robbie Tink.
A canção foi a mais mencionada pelos jovens europeus como hit deste verão. Vamos escutar um pouco.
E aqui em Bonn chegamos a 30 graus na semana passada. Está quente.
Pois é, e com o calor e o fim das aulas, muitos jovens já estão planejando as suas férias.
O Juventude em Foco foi conversar com os estudantes para saber quais são os seus planos para este verão.
Muitos deles vão em direção ao sul, como já dizia o hit Ab in den Süden, do músico alemão Buddy, que fez sucesso no início dos anos 2000.
A música, que traduzida significa algo como Vamos para o Sul, fala das férias na praia com sol e festa.
Zärtlichkeit. Raus aus dem Regen ins Leben, ab in den Süden. Der Sonne entgegen, was erleben, einen heben und dann Bikinis erlegen. Jetzt kommt das Ding, Mann. Ich rette den Tag, ich sag, ab geht die Party und die Party geht ab. Und ich sag, hey, ab in den Süden.
Para muitos destes jovens, um destino de verão é a Espanha. É o caso da alemã Amélia Schwedersky, de 16 anos.
I'm going to Spain to Lloret del Mar, like a party vacation.
Eu vou para a Espanha, para Lloret del Mar, com amigos, por uma semana. É uma espécie de férias de festa. Nós vamos para lá porque há muitas discotecas e bares. De manhã vamos para a praia e à noite saímos.
Os pais de Amélia pagam pelo voo e o hotel, mas ela irá custear suas próprias despesas na Espanha com o dinheiro que economizou do trabalho.
Tudo o que eu precisar lá, como comida, tenho de pagar eu mesma. Eu trabalho numa academia, sirvo bebidas lá uma vez por semana, depois das aulas.
Amélia diz que, se pudesse escolher um destino ideal, gostaria de viajar para os Estados Unidos para conhecer Nova York e Los Angeles.
Martin Esteban, de 24 anos, estuda na Alemanha. Ele também decidiu passar as férias na Espanha, mais especificamente em Maiorca, sua terra natal.
Daqui a 7 dias, termino as minhas provas e viajo para Maiorca. Vou aproveitar as praias, o bom tempo e praticar o meu alemão, porque o lugar está cheio de alemães. Eles gostam muito de ir para lá. Aqui na Alemanha, eu tentei viajar o máximo que pude, porque aqui os países estão perto uns dos outros e não é muito caro viajar aqui.
Martin trabalhava em Maiorca, o que lhe permitiu juntar algum dinheiro para as suas viagens.
Ele afirma que gostaria de viajar para o Brasil, talvez para a Copa do Mundo.
Talvez para o Brasil, Ipanema, Rio de Janeiro, Florianópolis. Eu nunca fui para o Brasil e estou a pensar em ir ao Mundial no ano que vem. Eu tenho que visitar parte da minha família na Argentina, por isso vou tentar passar pelos dois países.
O estudante termina com uma fala típica da ilha de Maiorca. Olá, que haces? Ou, olá, que fazes? E convida a todos a visitar a sua terra natal.
Olá, que haces? Visita em Maiorca.
O espanhol Eduardo Colomer, de 24 anos, também decidiu voltar para casa nas férias. Ele vai para Valência assistir a um festival de música.
This vacation I'm going to Spain because I'm from there.
Nessas férias eu vou para a Espanha porque eu sou de lá, de Valência, na verdade. Eu tenho um festival de música de uma semana e vou com os meus amigos. Estou com uma grande expectativa. Depois, eu volto para cá porque tenho que estudar.
Eduardo está animado para a banda Klaxon, que toca no festival.
Vamos escutar então uma das músicas deste grupo inglês de rock indie, It's Not Over Yet, ou em português, Ainda Não Acabou.
A estudante portuguesa Filipa Fernandes, de 23 anos, também imagina as suas férias com muitos concertos.
Ela viaja à sua terra lusitana para o Festival de Música Paredes de Coura.
Eu vou voltar a Portugal, diretamente para o Porto, embora viva em Coimbra. E isso vai ser a primeira coisa, visitar a família, porque eu sou estudante Erasmus e já lá não vou há algum tempo. E depois o meu plano era ir ao Festival Paredes de Coura, em Paredes de Coura, perto do Porto, a meio de agosto. É um festival de música alternativo. Perto do Porto, é bastante conhecido, nunca fui. Dizem que tem bastante boas condições, eu gostava imenso de ir. E estão-me a convencer para voltar a Berlim, portanto, será esse o plano, as últimas semanas de agosto, provavelmente em Berlim.
Filipa destacou a banda norte-americana Alabama Shakes dentre as apresentações que mais quer ver no festival.
Vamos ouvir um trecho de um dos sucessos do grupo, Hold On, o que significa espere.
Outro jovem que segue rumo ao sul é estudante de arqueologia Intiso Dilem, de 22 anos.
Intiso vai passar o verão na sua terra de origem, a Turquia.
Eu vou para a minha casa de verão, que fica no Mar Egeu, na Turquia. Eu vou ficar quase um mês lá. Depois talvez eu possa fazer uma pequena viagem pelas ilhas gregas.
Para entrar no clima da Turquia, Intiso nos recomendou a música Kutlama, da cantora Sezen Aksu.
Segundo Intiso, o título da música significa celebração.
memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdi de göğe ermişti. Dağlarını gelincik bastı.
Outro estudante que vai viajar de barco e passear por ilhas é o alemão Ole Hofken, de 24 anos. Ele pretende velejar com o pai no Mar Báltico.
Eu planejo visitar a minha família em Hamburgo, no norte da Alemanha, e eu definitivamente quero velejar com o meu pai. A minha família tem um barco e nós costumamos velejar pela parte sul do Mar Báltico, principalmente pela costa da Dinamarca. Nós visitamos ilhas e pequenas aldeias. Não é apenas para velejar, mas também para conhecer pessoas diferentes e apreciar a bela paisagem deste país.
Mas Ole não pretende apenas navegar. Ele vai frequentar um curso de verão sobre filosofia da linguagem.
Eu só sei que eu tenho que terminar alguns trabalhos e escrever artigos acadêmicos, mas eu sei que com certeza vou fazer um curso de verão na Universidade de Düsseldorf.
In Düsseldorf this year.
Ole sabe que são muitos planos para pouco tempo de férias.
Como sempre, as férias serão muito curtas para fazer tudo o que eu planejei.
É verdade, as férias sempre parecem passar rápido demais.
Pois é, por isso eu pretendo aproveitar muito as minhas, que começam já esta semana. Enquanto eu estarei viajando pelo sul da Alemanha, a Francisca Bicho irá apresentar o próximo Juventude em Foco ao lado do Nuno.
Até a próxima semana, queridos ouvintes. Boas férias e boa viagem, Marina.
Obrigada, tchau.
Tchau.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Enquanto esperamos pelas mensagens dos nossos ouvintes, vamos ouvir mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e a radionovela sobre economia que conta a história de dois jovens cujo sucesso provém do dinheiro das suas mesadas. Passaram 2 meses desde que Rui e Rita conseguiram o empréstimo. Está tudo pronto para ser exportado por mar o primeiro carregamento da empresa Aperitivos dos Trópicos. No armazém alugado, os 23 empregados da empresa e Rita trabalham sem parar. O primeiro contentor é o título deste 7º episódio.
Atenção, por favor. Atenção, atenção. Eu peço a vossa atenção. Este dia, pessoal, vai ser muito importante para nós. Mas também é curto. Por favor, concentrem-se. Concentrem-se. Nós, às 11 horas, temos que ter tudo pronto. E o caminhão não vai ficar à nossa espera. Nós temos que estar na estrada a caminho do Porto ao meio-dia, ok? Esperem, esperem. Até lá, o meu irmão já terá tratado das formalidades e estará à nossa espera, ok? O carregamento está marcado para as 2 horas.
Sim, menina Rita,
sim. Senhor Lourenço, por favor, veja se as garrafas estão embaladas antes dos caixotes serem fechados.
Já estão.
E por favor, nós não podemos ter nenhuma perda. Faça com que os seus colegas se despachem, sim? Eu não quero atrasos, de verdade.
Vamos fazer tudo o que for preciso, menina Rita. Não se preocupe, vai correr tudo bem.
Eu espero bem que sim. E Margarida,
Sim, menina Rita.
Olha, eu reparei que as etiquetas feitas pelo tipógrafo e o design são diferentes. Os lotes anteriores estavam muito bem, mas estes... Sim? Olá, Rui. Espera só um segundo, por favor. Margarida.
Sim, menina Rita.
Olha, não se esqueça que quando os nossos aperitivos chegarem às prateleiras dos supermercados europeus, eles estarão a festejar o fim de ano. Por favor, seja criativa. E não demore, pode ser?
Bem.
Ok, ok. Agora pode ir.
Ok, menina Rita.
Ah, não, Rui, não. Estava aqui a falar com a Margarida. Não, está tudo bem, mas é que estou a fazer uns comentários sobre o design. Estavam péssimos, sabes? E aí, como é que as coisas estão a correr? Eu quero quanto? Não. Mas sabes, não temos muita escolha. É uma selva, como o pai está sempre a dizer. Sim, o caminhão chega às 11. Ah, acho que sim, acho que vamos ter tudo pronto a tempo. Ok, ok, até logo.
Ao final da manhã, o caminhão chega ao porto carregado de caixotes de amendoins salgados, amendoins doces, amendoins torrados, farinha de amendoim, coco ralado e outros produtos. Rui está à espera com os documentos que obteve durante a manhã.
Então, está tudo pronto?
Sim, tenho os papéis todos.
Bom dia, senhor.
Bom dia, menina.
É este o veículo que...
Tu aí, sob a barreira.
Esta mercadoria é tua?
É.
E é muita. Na verdade, é suposto termos de abrir tudo para controlar.
Epa.
A sério?
Sim. Mas se tens pressa, podes ir falar com o chefe e explicar-lhe.
Rui, ele quer mais dinheiro.
Eu percebi o jogo dele. São os corruptos.
Se não lhe dermos alguma coisa, eles vão abrir os caixotes. E depois de termos embalado tudo com tanto cuidado...
Então, amigo, o que é que fazemos? Descarregamos tudo.
Onde é que está o chefe?
Eu levo-te lá. Ele não é muito complicado. Os teus papéis estão bem. Só tens de lhe explicar que são só amendoins e mais nada. Chefe, este é o homem dos amendoins. Aquele caminhão ali é dele.
Está tudo em ordem?
Sim, chefe. Mas os caixotes já estão fechados.
Quantos caixotes são?
200 caixotes.
15 cêntimos por caixote vezes 200. Dá 30 euros. É o que vão ter de pagar.
Não, isso está fora de questão.
Está bem. Então vamos abrir tudo. Homens!
Perdemos 2 horas. Por que não pagaste logo?
Recuso-me a ter de pagar sempre que quisermos exportar alguma coisa, Rita.
Mas toda a gente faz isso.
Por isso mesmo. Se nós não nos recusarmos, isto nunca mais acaba. Acredita, Rita. Eles não vão abrir centenas de caixotes em vão sempre que cá viermos.
Ah, sei lá.
Mas eu sei.
Menina, tem de vir visitar-nos mais vezes.
Sim, chefe.
Podem ficar à espera, seus abutres corruptos.
Tens razão, Rui. Estas coisas também não me agradam nada. Mas se calhar vale a pena negociar e sorrir para nos deixarem em paz. Tenho medo que eles se vinguem.
Não estava mesmo previsto termos estas despesas, Rita.
Por isso é que devemos contar com as despesas imprevistas, sabes? Podias ter sabido disto antes e tinhas-nos dito para cá virmos mais cedo. Assim só fechávamos as caixas aqui, depois de terem sido verificadas. Teria sido tudo mais fácil.
Mas achas mesmo que aqueles homens não nos iam pedir dinheiro? Já tive de pagar a declaração de exportação, mas as despesas portuárias, paguei a empresa que trata do transporte e também aos donos do barco, sem contar a luta com os intermediários corruptos. Recuso-me a dar-lhes um cêntimo sequer. E ainda não acabou. Ainda temos de pagar pelo carregamento e pelo transporte depois de pesarem os caixotes.
O que interessa é que a mercadoria chegue em segurança ao porto. Temos de aprender com cada problema, mano.
Pode estacionar aqui, senhor motorista. O escritório do armador é mesmo aqui.
Estávamos à sua espera.
Já acabamos. A mercadoria está no caminhão.
Alberto!
Patrão!
Chama os outros para descarregarmos o caminhão.
Sim, sim, patrão.
Então o barco parte ainda hoje.
A verificação já começou. Sabe, atracar neste porto está cada vez mais caro. Mas logo que o essencial seja feito, levantamos a âncora para não termos de pagar mais um dia.
Quanto tempo demora até o barco chegar a Hamburgo?
Cerca de 25 dias. Ponham os caixotes diretamente no contentor, Alberto.
É para já, patrão.
Vamos agora pesá-los para ver quanto vai custar o transporte.
Espero que não seja muito duro conosco, senhor.
Não se preocupe.
O que é que se passa, Rita? Está tudo bem, a nossa mercadoria já está a bordo.
Não, não é isso, Rui. É que só estava a pensar nos sacrifícios que temos que fazer para ter sucesso. É que
Rita,
é tudo tão difícil.
Não chores, dá cá um abraço.
Foi difícil pôr o primeiro contentor no mar, mas não se diz que uma vitória sem riscos é como um triunfo sem glória? Rita e o irmão encontram muitos obstáculos pelo caminho, mas conseguem ir até o fim e triunfam com glória. Mas as lágrimas de Rita são um sinal da tensão acumulada durante meses. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Também podem mandar um e-mail para afriportug@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E começo por ler os comentários e mensagens que nos têm chegado sobre a notícia do ativista angolano Rafael Marques, que foi notificado pela Procuradoria-Geral de Angola para prestar declarações no dia 23 de julho em Luanda, na qualidade de arguído em 11 processos-crime. No Facebook, o debate em torno do assunto foi intenso. Júlio Sambu, de Bissau, escreve: sobre o caso do jornalista Marques, acho que é normal, pois qualquer pessoa deve apresentar e prestar quaisquer declarações perante a Justiça, independentemente do seu cargo. O ouvinte Mateus I também comentou o caso, lembrando sem algemas nas palavras, dizia o jornalista Carlos Cardoso. Em Moçambique já tivemos, mas mataram-no antes que lançasse um livro do género. Gostaríamos de ter homens jornalistas, investigadores fortes que fizessem o mesmo que o angolano, falar a verdade. Só espero que a justiça angolana não seja uma justiça manipulada como a nossa, em que jornalistas são julgados e presos por uma justiça de alguns. Ferdinando Ernesto Teiar faz apenas uma pergunta: até quando a vivermos na injustiça? Para o ouvinte Dércio Jaime, já não se fazem homens como ele. Força é o desejo deste ouvinte. Um outro ouvinte que se identifica como filho do bonzinho escreve: postarei a minha palavra mais tarde, mas podem crer que esses corruptos hão de sentir amargura. Chegará o momento. Joaquim dos Santos diz-nos: é bem verdade que os generais cá são bandidos corruptos sem vergonha. O problema do jornalista será como ter posse dessas provas. Orlando Jorge considera que ele, o ativista angolano Rafael Marques, é um verdadeiro herói e deve ser homenageado em vez de perseguido, porque de facto Angola é um covil de homicidas e corruptos políticos. Jorge Manique deixa apenas os seus parabéns a este jornalista. Eliezer de Azevedo Falcão considera que Rafael Marques mostrou ao mundo os factos e isso não interessa aos poderosos. Dá ainda tempo para ler a mensagem de Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, que envia uma SMS sobre um outro assunto e escreve: esperemos que o encontro de amanhã entre Nyamadjo e os partidos políticos traga uma solução viável. É esta a mensagem que fecha mais uma emissão da DW. Da nossa parte, obrigada a todos os ouvintes pela participação. Tenham uma boa noite e um bom início de semana.